Senhores deputados, muito bom dia. Peço desculpa por este meu atraso, mas apanhei ali umas obras sérias nas Amoreiras. Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos, sendo que eu ia começar por propor uma alteração à nossa ordem de trabalhos, que começa pela passagem do ponto 2, que é o projeto de resolução 644-14, segunda, do PSD, para 5, tem a ver com a ordem de entrada dos documentos e pelo sentido também dos documentos, uma vez que faz sentido esta recomendação, este projeto de resolução, ser discutido depois da apreciação dos relatórios de aplicação do estado de emergência, portanto, e uma vez que também entrou depois, faz sentido que aí fique posicionado. E a adenda na distribuição das iniciativas legislativas, portanto, no ponto 3, que agora é 2, a adenda nas iniciativas a distribuir da proposta de lei 60 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2021-2023, e da proposta de lei 61, também do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2001, e que nós temos que distribuir, porque têm que estar prontos até dia, os relatórios, 26. Dia 26 de outubro. Ora, 26 de outubro, hoje são 14 e 7, 21, portanto isto vai ser segunda-feira, vai ser uma segunda-feira, 26 de outubro, certo? 26
de outubro é segunda-feira.
Pois. Portanto, isto significa que nós temos, idealmente, que discutir e aprovar estes relatórios na próxima reunião. Sob pena de termos que fazer uma reunião extraordinária na mesma semana, o que também não me parece ser absolutamente necessário. Portanto, vai ter que ser no dia 20.
Não pode ser.
Então não há terça e quarta. Então vamos ter que fazer. Bom, vamos ter que fazer uma reunião extraordinária num dia qualquer. Então vamos ter que ver qual é o dia então. Não sei, tem que ver como é que isso vai ser. Pois, quinta não é um dia adequado para reuniões de comissão, porque de manhã são as reuniões de grupos parlamentares e à tarde há plenário. Portanto, eventualmente temos que pedir autorização ao Presidente para reunir uma hora qualquer. Está bem, se os senhores deputados. Eu aceito o vosso voto de confiança para tratar deste assunto, com as limitações que temos. Portanto, 20 e 21 não pode ser, não é? Portanto, tem que ser depois, porque segunda-feira também não pode. E, apesar de tudo, o relatório também não se faz de hoje para amanhã, portanto, arranjaremos um dia da próxima semana, uma vez que dia 26 é segunda-feira. Mas dias 26 deve ser o dia em que reúne a COF, dependerá da hora a que a COF reunir. Portanto, é isso que eu tenho que ver, se a COF reunir logo de manhã. É, mas pode ser que... Depende da hora, pode ser. Depende da hora a que a COF reunir. Eventualmente a COF até só reúne 27, não é? Também a que horas? Se calhar é ata. Eu, por acaso, também sou suplente da COF, mas confesso que não olhei para a ordem de trabalhos. Bom, aos senhores deputados, não nos preocupemos demasiado com isso. Há de ser um dia, todas as comissões vão ter este problema, portanto, os trabalhos vão estar organizados para resolver esse assunto. Vamos, então, considero aprovada esta alteração à ordem de trabalhos. Vamos dar, então, início à ordem de trabalhos. Ponto 1, aprovação das atas 48 e 49. Das duas últimas reuniões, alguns dos seus deputados deseja usar da palavra, não registra inscrições, vou submeter à votação, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas, nomeação do autor do parecer. Temos o projeto de lei 555-14, segunda do Bloco de Esquerda, relativa à reintegração de militares ex-pilotos do quadro permanente da Força Aérea, que de 1988 a 1992 decidiram abandonar a efetividade de serviço por não lhes ter sido concedida passagem à situação de reserva ou licença limitada. A elaboração deste relatório cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, que, uma vez que não está presente, nem sequer pode dizer que não. Portanto, é a favor informar o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que têm este relatório para fazer. Para distribuir, temos também o projeto de lei 557-14-2, também do Bloco de Esquerda, que alarga os direitos de associação dos militares das Forças Armadas Portuguesas, naquela que é a primeira alteração à Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto, e a primeira alteração ao Decreto-Lei nº 295/2007, de 22 de agosto, cuja elaboração cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Diogo Leão está em condições de nos dizer quem é que vai fazer este relatório? Ainda não. Sim, então agradeço que comunique aos serviços da Comissão. Distribuição da iniciativa do Governo, proposta de lei 60/14, que aprova as grandes opções do plano 2021-2023, cujo parecer compete ao PSD. Senhora Deputada Ana Miguel Santos, está em condições de nos dizer quem vai elaborar este parecer? É as grandes opções do plano. Pode comunicar posteriormente, senhor. Pode dizer quando. Não precisa dizer já. Tem que comunicar aos serviços. Já sabe que tem que ter pronto para a semana. Está bem? Pronto, então, senhora deputada. Pronto, é o deputado Carlos Reis. Deputado Carlos Reis. Passamos à proposta seguinte, que é a proposta de lei 61/14, também iniciativa do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2021, cujo parecer compete ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Diogo Leão está em condições de nos dizer quem vai fazer o parecer?
Sim, senhora, Sr. Presidente. Por favor, Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão então distribuídos os pareceres. Peço que chamem a atenção do Sr. Deputado Carlos Reis e da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que têm uma semana, basicamente, para fazer o parecer. Muito bem, passamos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação dos relatórios sobre a aplicação do estado de emergência e do estado de calamidade e do envolvimento de contingentes militares portugueses no exterior, relativo ao primeiro semestre de 2020. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Bom, não registo inscrições. Sr. Deputado Diogo Leão, ninguém se pronuncia, não se quer pronunciar sobre este ponto de ordem de trabalho?
Com certeza, Sr. Presidente.
Ah, então faz favor.
Mas não sou eu. O Sr. Deputado Jorge Gomes, penso eu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Jorge Gomes, mesmo antes de ir a palavra, já é a sua. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Esta comissão é chamada a pronunciar-se sobre o relatório do Governo enviado à Assembleia da República sobre a situação de calamidade em vigor no país no período compreendido entre 1 e 31 de julho de 2020. A situação de pandemia que se vive no país desde março, bem como a necessidade de conjugação de medidas de mitigação do risco e da retoma gradual da atividade económica, justificaram a declaração da situação de calamidade, contingência e alerta pelo Governo em diferentes partes do território nacional durante o mês de julho, situação sobre a qual versa o documento em análise e do qual destacaremos, dada a natureza desta Comissão, as matérias relacionadas com a Defesa Nacional e as Forças Armadas. O acompanhamento e a fiscalização da Assembleia da República relativamente à área governativa da Defesa Nacional durante esta pandemia tem sido constante e permanente. Ao longo dos últimos meses, os deputados desta Comissão tiveram a oportunidade de ouvir, em sede da audição, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os Srs. Chefes do Estado-Maior da Armada, da Força Aérea e do Exército e também o Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional. E com estas audições pudemos conhecer, ao pormenor, todo o trabalho que os três ramos têm desenvolvido no combate à pandemia. E durante todos esses momentos, creio que testemunhamos todos, unanimemente, o grande contributo que deram e continuam a dar as nossas Forças Armadas no combate à pandemia do Covid-19, onde foi bem visível no terreno a grande capacidade de adaptação e de resposta dos três ramos das Forças Armadas. Neste relatório, que nos é enviado pelo Governo, é uma vez mais evidente isso mesmo. Durante o mês de julho, Salienta-se muito, em particular, o papel que desempenharam os militares das Forças Armadas no período de situação de alerta, em julho, no Alentejo, especificamente com a situação registada no lar de Reguengos de Monsaraz, onde, uma vez mais, as ações de descontaminação realizadas pelos militares das Forças Armadas foram fundamentais para que os utentes regressassem em segurança às instalações. Mas também o próprio reforço de militares e voluntários das Forças Armadas, médicos, socorristas e militares de diversas valências, que acabaram por ser de extrema importância para colmatar um dos maiores problemas identificados e que se prendia com a falta de recursos humanos. Não menos relevante foi o papel também prestado pelas Forças Armadas ao nível da edificação dos centros de acolhimento, com centenas de camas destinadas a doentes, sem condições para cumprir períodos de quarentena ou confinamento, em segurança, ou ainda o apoio logístico e ao nível dos recursos humanos prestado pelos militares um pouco por todo o país. Enfim, estamos todos conscientes que os tempos que vivemos neste momento são de grande preocupação, com o agravamento da situação epidemiológica, pelo que o papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas continuarão a ser decisivos no apoio às populações neste momento crítico que atravessamos e com o qual viveremos nos próximos meses. Para terminar, o Partido Socialista gostaria de uma vez mais prestar a sua homenagem não só a todos os profissionais de saúde, mas também a todos os militares que se têm mantido na linha da frente e que se destacaram ao longo dos últimos meses no combate à pandemia, dando um contributo fundamental para que o país seja capaz de conter a propagação do vírus. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria, em nome do Partido Social Democrata, louvar uma vez mais o trabalho que as Forças Armadas têm desempenhado no combate a esta pandemia. Efetivamente, para além daquilo que também o deputado Jorge Gomes descreveu, efetivamente as Forças Armadas, acreditamos, podem ter um papel mais importante e daí a razão pela qual também não iremos nos alongar muito na apreciação deste relatório, porque apresentámos um projeto de resolução que recomenda ao Governo, no fundo, o acompanhamento deste tipo de missões que está no ADN das Forças Armadas, mas de uma forma mais profunda, mais intensa, procurando integrá-las numa fase prévia à própria concretização, à própria execução da operação e, portanto, envolvendo-a no planeamento e da operação. Porque não só porque tem ganhos de eficácia ao nível dos recursos que são empenhados, porque se temos uma visão ao nível do país, permite ter ganhos de eficácia na aplicação dos recursos, que são escassos e serão sempre escassos, por muito que queiramos, nunca vamos atingir o ideal, digamos assim, e, portanto, seria essencial que as Forças Armadas tivessem um papel nesse momento. De salientar que, e aqui não podemos deixar de relevar aquilo que também já dissemos no orçamento suplementar, que o PSD fez um pedido, digamos assim, de sensibilização para que as verbas do apoio sanitário e do apoio militar de emergência sejam, digamos assim, concretizadas e intensificadas, já que as taxas de execução são exíguas e, portanto, era importante, passo quase o pleonasmo, reafirmarmos aqui o papel essencial das Forças Armadas no combate a esta pandemia. Não obstante, salientar que seria bom ver aqui uma intensificação, digamos assim, esta é a ideia que gostaríamos também de deixar, para além de aplaudir necessariamente o trabalho que têm feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório que foi produzido, pensamos que o mesmo retrata, enfim, todas as medidas que foram realizadas pelos diversos setores de atividade no período em causa. Irei referir-me apenas àqueles aspectos que dizem respeito aqui a esta comissão. Como os senhores deputados anteriores também já referiram, de facto, desde o início da pandemia, que as Forças Armadas têm dado, as mulheres e os homens, dos três ramos das Forças Armadas tem dado o melhor para ajudar a combater a pandemia, que nos atingiu a todos. Tivemos também um conjunto de audições que foram muito relevantes, onde estiveram cá os principais responsáveis militares. E relativamente a este relatório, de facto, é de realçar o envolvimento das Forças Armadas, a par de outras entidades, por exemplo, no que respeita, por exemplo, à Base Naval de Lisboa, com uma capacidade instalada de 165 camas no total, e também o Hospital Militar de Belém, com 30 camas, num conjunto de 150 camas disponíveis, que, aliás, o Sr. Ministro também já tinha referido aqui numa audição. Efetivamente, a questão de reguengues do Mançarás que aconteceu e que os militares disponibilizaram, portanto, médicos, enfermeiros, socorristas e também vários voluntários, que ajudou a ter um papel importantíssimo também para mitigar, para combater a pandemia, portanto, o vírus que isso tinha instalado. A questão que aí também está referida, de seis militares do Exército à desinfecção e higienização do pavilhão do Montoito, no Redondo. Os três centros de acolhimento, também da responsabilidade das Forças Armadas, com um total de 209 camas, e a distribuição de cerca de 1000 camas para apoiar, portanto, estes centros de acolhimento, que estava previsto. Portanto, é uma matéria bastante relevantíssima. Há um aspecto, de qualquer modo, que talvez o próprio relatório refere, que não tenha corrido de forma excepcional ou positiva, tendo sido talvez desativado antes do tempo, foi o facto do centro de acolhimento instalado no destacamento de Tavira, do Regimento de Infantaria número 1, como diz no relatório, e que tinha como tarefa, portanto, fundamental de apoio à população, portanto, de reserva, e que foi desativado, que passo a referir, segundo o relatório, que originou alguns constrangimentos, por exemplo, para a instalação de alguns cidadãos que, de origem marroquina, que até alguns foram tratados com Covid, e que depois isso não foi possível, mas que agora parece que, felizmente, já está, já foi novamente reativado, e agora temos lá alguns marroquinos, até, aliás, tivemos aquelas peripécias da fuga dos mesmos, mas também nós sabemos que os militares não exercem, não têm funções de polícia, portanto, qualquer coisa que não terá corrido bem, mas também aquilo não é, a função dos militares não é essa. Penso que o Sr. Ministro da Administração Interna também já referiu que iriam ser apuradas as responsabilidades nessa matéria. Esperemos que os mesmos estejam nas devidas condições lá instalados. No final do relatório, temos alguns relatórios da GNR, da PSP, do CEF e da Proteção Civil. No nosso entender, talvez enriquecesse este relatório se houvesse também um relatório específico próprio das Forças Armadas, nomeadamente a questão das praias. Sabemos o grande envolvimento que teve a Autoridade Marítima Nacional, neste caso concreto a Polícia Marítima, também alguns militares, etc., e que à partida não vejo refletido nesse relatório, e que só o enriqueceria com certeza de forma positiva. Finalmente, portanto, o Bloco de Esquerda, como disse, reconhece o empenho, a dedicação e capacidade de trabalho da parte dos militares, e também agradecer da nossa parte todo esse empenho, toda essa capacidade de trabalho e de abnegação em defesa do país. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja falar sobre este relatório? Então, antes de passarmos ao relatório da participação dos contingentes militares no estrangeiro, eu ia sugerir o seguinte, que nós, eu próprio assinarei, fizéssemos uma carta dirigida ao Governo, que nos remeteu este relatório, dando conta da troca de impressões que aqui foi feita, e que eu traduziria globalmente no seguinte. A carta é naturalmente uma carta muito breve, onde nós referiríamos que fizemos a apreciação do relatório, que foi globalmente apreciada de forma muito positiva a participação das Forças Armadas nas mais diferentes frentes para que foram solicitadas no âmbito do combate à pandemia e que a Comissão de Defesa Nacional consideraria adequado que nos relatórios, nos próximos relatórios periódicos, fosse anexado ao relatório também um relatório específico fosse sobre o trabalho das Forças Armadas, à semelhança do que é feito sobre o trabalho de outras, das Forças de Segurança, neste caso, das diferentes Forças de Segurança. Portanto, na linha daquilo que o Sr. Deputado João Vasconcelos disse. Ou seja, apreciámos positivamente, achamos que o relatório podia incluir um anexo específico sobre o trabalho das Forças Armadas, que as próprias elaborarão, eventualmente não está, porque não lhes foi pedido que o fizessem para este fim e não terá sido por isso junto. Estamos de acordo, Srs. Deputados? Muito obrigado. Então, apreciamos agora o relatório relativo ao envolvimento de contingentes militares portugueses no exterior. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Tivemos a oportunidade há poucos dias de apreciar e debater o relatório de atividades sobre a cooperação no domínio da defesa e pudemos constatar a importância desses programas. Hoje estamos a apreciar um relatório mais abrangente sobre o envolvimento dos militares portugueses no exterior referente ao primeiro semestre de 2020 e que, para além de versar sobre os militares que atuam no âmbito da cooperação no domínio da defesa, versa também sobre a situação dos contingentes militares portugueses no estrangeiro, dentre os quais as Forças Nacionais Destacadas e elementos da Autoridade Marítima Nacional. Olhando as várias missões em que Portugal participa, nota-se um equilíbrio relativo ao nível da presença em organizações internacionais, nomeadamente o quadro da NATO, da ONU e da União Europeia, bem ainda como do ponto de vista bilateral e ou multilateral. Já do ponto de vista geográfico, verificam-se 4 áreas geográficas onde a incidência da participação portuguesa foi mais significativa, nomeadamente o Mediterrâneo, República Centro-Africana, Afeganistão e Atlântico Norte. Assim, os números apresentados representam as opções políticas definidas pelo Ministério da Defesa Nacional, com uma expressão muito significativa do contributo das Forças Armadas para missões de paz e segurança internacionais, com impactos geopolíticos em 4 continentes. No quadro da participação nacional, verificou-se um equilíbrio perante as 4 dimensões de emprego, ainda que no quadro da União Europeia, os números envolvidos no âmbito da agência Frontex contribuíram de forma relevante para o mesmo. No quadro das Nações Unidas, a presença nacional ocorreu na República Centro-Africana, no Mali e na Colômbia, sendo que a mais significativa é no quadro da Missão Internacional das Nações Unidas para a República Centro-Africana. No quadro da União Europeia, a presença nacional ocorreu na RCA, no Mali, na Somália e no Mediterrâneo, com o envolvimento de 214 militares, das Forças Armadas e da Polícia Marítima. No âmbito da Frontex, foram empregues navios da Armada Portuguesa e uma equipa da Polícia Marítima. Ao nível da NATO, a presença nacional ocorreu no Mediterrâneo, no Afeganistão e no Oceano Atlântico, com o envolvimento de 305 militares. Ainda, o registro de uma aeronave P-3C, com 6 missões e do submarino Tridente, no quadro da Operação Sea Guardian, a decorrer no Mediterrâneo. No quadro bilateral e multilateral, a presença nacional ocorreu no Atlântico, no Iraque, na Jordânia, São Tomé e Príncipe, com a presença de 243 militares. Registra-se ainda a presença em São Tomé e Príncipe do navio Zaire para a segurança marítima deste Estado. O ramo que teve maior emprego das militares das Forças Armadas foi o Exército e, no respeito à cooperação no domínio da defesa, ocorreu a participação de 104 elementos no decorrer deste primeiro semestre, e que representa uma diminuição face a 2019, mas que está justificada pela crise pandémica e pelo respectivo impacto da mesma no nosso país. Mantiveram-se os assessores militares portugueses em todos os PALOPs em Timor-Leste. E destes 74 elementos envolvidos nestas assessorias, o Exército constituiu o ramo que mais contribuiu para a presença nacional. O país onde a presença nacional é mais significativa é em Angola, seguindo Moçambique. E esperamos que, no que refere a Moçambique, que possa ser ampliado com contribuição de instrutores que ajudem à formação das tropas especiais daquele país face à situação que se encontram. Esta expressão do contributo da Defesa Nacional, especificamente do primeiro semestre, ilustra bem o compromisso político do Estado português e constitui um instrumento no quadro das relações externas da defesa que muito prestigia Portugal e as suas Forças Armadas, assegurando-lhes a continuidade do seu estatuto de coprotetor de paz e seguranças internacionais. Não deixa de se referir, para terminar, que as missões de paz no quadro da ONU, combate às ameaças às transnacionais, migrações, treino e formação e capacitação institucional de outros atores estatais, com forma de contributo para a paz e segurança internacionais, dos quais não se pode deixar de realçar o exercício de comando em 4 missões no decorrer do ano 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados? Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar a nota de que para o Partido Social Democrata a participação das nossas tropas em missões externas, no exterior, representa efetivamente, e corroboramos mais uma vez aquilo que dissemos, uma arma de política externa fortíssima, ou melhor, um instrumento, para não usar só a linguagem bélica, mas efetivamente, recorrendo aos instrumentos de soft power, é efetivamente também uma componente de política externa importante. Relevar a diversidade de operações, e na sequência daquilo que já tínhamos dito, que não se subsumam apenas ao território dos PALOP e dos países de origem de língua portuguesa, mas também em missões NATO, em missões da União Europeia, tão importantes também para treinar a interoperabilidade e o treino conjunto. Quero levar, mais uma vez, e agradecer ao Governo um extenso relatório que nos permite também conhecer de forma mais descritiva e efetiva o ponto de situação das operações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, portanto, que é factual, aquilo que reflete a participação de Portugal nas missões externas e também no âmbito da cooperação no domínio da defesa, este reflete, portanto, as opções do Governo, com certeza. Nós temos, portanto, uma discordância, em alguns casos bastante acentuada, em relação a várias missões externas de participação dos militares portugueses, embora alguns aqui, enfim, nós até achamos bem, por exemplo, na questão da cooperação no domínio da defesa com os PALOP e com Timor-Leste, ainda há dias tivemos aqui também a apreciar aqui um relatório, penso que são projetos positivos e que os mesmos devem prosseguir e que envolveu também um conjunto de elementos significativos. No entanto, noutros, no âmbito da ONU, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia e também da cooperação portanto, bilateral e multilateral, ressaltava aqueles que são mais relevantes para nós, são os de âmbito no quadro da ONU, da Organização das Nações Unidas. Mesmo assim, nós temos muitas reticências e não alinhamos, por exemplo, em alguns casos, por exemplo, seja o caso do Mali, seja o caso da RCA, como sabemos, embora seja dito que são missões em prol da paz, defesa das populações, direitos humanos, sim, até certo ponto, mas também nós sabemos que muitos destes conflitos que por ali lavram é resultante da política de antigas potências que defendem determinadas empresas, por exemplo, que têm a ver com os recursos naturais daquelas áreas, daquelas zonas que são muito ricas e que muitas vezes Portugal acaba por ir por um teatro de operações que é um reflexo que foi efetivamente da parte de algumas potências e que ali deixaram, que nos apoiam os senhores da guerra, outros apoiam outros senhores e temos ali uma situação muito complicada, muito conflituosa e que por vezes pode não corresponder à realidade em termos do que é dito em missões de paz. Outras, também somos, portanto, reprovamos, não concordamos, por exemplo, no âmbito da NATO, veja-se bem, só no âmbito da NATO são 305 pessoas, 305 militares, portanto é bastante acentuado, e que no fundo aí manifestamos muito a nossa discordância relativamente a essa matéria. Mesmo no quadro de multilateral e bilateral, há aqui algumas participações que, por outro lado, também não relevamos, não concordamos. Mas achamos até interessante a participação de Portugal no âmbito Portanto, em São Tomé e Príncipe, com 23 militares, sem dúvida, fiscalização daquela região e que dá um apoio significativo, portanto, lá àquela jovem nação. Só para referir, enquanto no âmbito, só para terminar, das organizações ao serviço mais, não diria da guerra, mas que por vezes devia de ser mais em termos de paz, emprega 739 militares no âmbito da ONU e temos apenas 261 elementos, mais 23 na Cidade de Príncipe, que dá 284 elementos. Ou seja, há aqui uma subvalorização, é aquilo que existe no terreno, de militares portugueses destacados noutras missões que não sejam no âmbito da ONU. Portanto, é a nossa discordância relativamente às forças nacionais destacadas e isso, naturalmente, iremos manter, apesar do relatório ser factual e corresponde aos desígnios e às opções do Governo. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Senhor Deputado, deixe-me de qualquer forma tranquilizá-lo, porque nenhuma das missões, tenha ela qual natureza tiver, o Estado português está envolvido em apoios a senhores das guerras. Não é? Portanto, nós estamos sempre no âmbito de organizações internacionais e do lado das missões dos governos legitimamente constituídos. Bom, senhores deputados, eu iria enviar também um agradecimento ao Governo pelo envio deste relatório, apesar de ele corresponder a obrigações constitucionais que, de qualquer forma, devem ser salientadas. Eu salientava que nós apreciámos o relatório, destacando que as Forças Armadas Portuguesas, os contingentes militares portugueses no exterior estão envolvidos em missões de diferente natureza, multilateral, bilateral e espalhadas por todos os continentes, e que isso se tem, afirma o Estado português, afirma as Forças Armadas como um importante instrumento de política externa e afirma o Estado português como um produtor de paz e segurança no mundo. Era esse. Penso que, mesmo com a discordância aqui manifestada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, isto corresponde a uma síntese capaz de ser aceite por todos. Íamos então enviar uma informação nesse sentido. Mais alguns dos Srs. Deputados desejam usar a palavra neste ponto de ordem de trabalhos? Não desejando, passamos ao ponto seguinte, que é a discussão do projeto de resolução número 644-14, segunda, de iniciativa do PSD, que recomenda ao Governo o envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento e operacionalização das medidas e ações que vierem a ser adotadas nesta nova fase de combate à pandemia, nomeadamente no apoio aos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade e risco, como é o caso do apoio aos lares e instituições sociais de todo o país, que prestam serviços a esta franja da população mais vulnerável. Senhora Deputada Ana Miguel Santos, alguém do PSD deseja usar a palavra? Senhora Deputada, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, este diploma acabámos por pedir a antecipação para que ele tenha, não perca a sua utilidade, tendo em conta o período de orçamento que agora se avizinha e que retira muita da discussão destes diplomas do plenário. Mas não prejudica aquilo, e vem na sequência daquilo que temos defendido desde, não só desde o início da pandemia, mas que já havíamos dito de outra forma desde o início desta legislatura, ou da ação anterior, naturalmente. As Forças Armadas têm uma propensão natural para o combate a este tipo de ameaças. Não se trata só de ameaças híbridas, isto são ameaças que implicam uma resposta através de cenários complexos, ou seja, a intervenção multidisciplinar de várias entidades que, por uma razão ou outra, só podem dar um tipo de resposta. A razão pela qual nós dizemos que a gestão da pandemia está no ADN das Forças Armadas é porque elas têm em si um conjunto de valências multidisciplinares, não só ao nível da saúde, como da logística, como do transporte, como do apoio social, que conseguem a mesma estrutura prover e fazer face a todo um conjunto de necessidades multidisciplinares. Este mindset que no fundo caracteriza a forma de atuar das Forças Armadas podem ser a diferença entre o sucesso ou o insucesso de uma operação, não querendo de maneira nenhuma retirar o mérito que tem sido e de outros agentes de proteção civil que foram agora convocados, sobretudo na área da saúde, que tem sido realmente a parte a mais visível, digamos assim. Mas a resposta não se faz, e nós já percebemos isto, não só pelo nível de assintomáticos, não se faz só com os hospitais, faz-se com um conjunto de outras valências, designadamente apoio social, de tentar manter as pessoas em isolamento, e faz-se também, ou pode ser feito com o apoio das Forças Armadas. E isso foi muito visível no início da pandemia, quando se percebeu que as Forças Armadas podiam ter aqui um papel muito importante. Aquilo que nós pretendemos com este diploma, no fundo, é recomendar ao Governo que utilize a semelhança daquilo que já aconteceu, também com as escolas, o apoio às escolas e outro tipo de entidades, que utilize, digamos assim, as Forças Armadas para apoiar, para ajudar a população mais vulnerável. No caso concreto, os lares, porque é aquilo que agora tem sido a preocupação maior, e aqui deixamos uma nota, e é esta a nota que também queremos deixar, que este emprego não seja só para os lares do Estado, ou que recebem apoios sociais, porque há um conjunto de lares que não são do Estado e que precisam de ajuda, e portanto não pode haver aqui cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E este apoio que já começou, felizmente, já tivemos notícia disso depois de já, do nosso diploma já ter dado entrada, ao que parece o Ministério da Ação Social já tem suscitado o apoio às Forças Armadas, o que nós solicitamos é que este apoio não se reduza só ao apoio aos lares públicos, com apoio público, portanto, tem que chegar a outros cidadãos também. Portanto, a regra aqui deve ser da urgência e da necessidade e não se tem um apoio público ou não, ou são do Estado. Portanto, deve ter, para resumir, uma abrangência nacional e o critério deve ser sempre o critério usado nas situações de emergência, sejam elas utilizadas também nos hospitais, são critérios de prioridade. Está aqui o Sr. Deputado Jorge Gomes, ex-secretário de Estado da Proteção Civil, que sabe bem do que é que estou a dizer. Portanto, os critérios usados, a classificação, é feita com base nas necessidades e não pode ser com base naquilo que é o apoio para reduzir aqui o Estado de um conjunto de tarefas que são também tarefas fundamentais suas. E, portanto, é dizer isso mesmo, é dizer que temos umas Forças Armadas preparadas e que queremos que podem ser aqui um agente preferencial até na criação de responsabilização, na educação para o risco. Temos dito isto várias vezes desde o início. Mais do que tudo, é preciso também criarmos cidadãos responsáveis, que percebam os riscos, que saibam agir perante o risco, e este aqui, as Forças Armadas também podem ter um papel essencial. E, portanto, para concluir, dizer que este tipo de apoio, apesar de termos focado aqui, dado como exemplo a questão dos lares, deve ser estendido às populações mais vulneráveis, às situações de maior vulnerabilidade. E, portanto, alertamos portanto, para isso, que este apoio, que já se começa a materializar nestas situações, não se reduza aos lares públicos, que haja aqui uma visão, digamos assim, do território diferente e conjunta e que não haja aqui cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Por fim, e não menos importante, sensibilizamos, e é aquilo que nós recomendamos ao Governo, que as Forças Armadas sejam envolvidas, não como um mero dispensador de material, de meios, de recursos, mas que sejam envolvidos no próprio planeamento, porque temos a certeza, de que o sucesso da operação será alcançado, sem dúvida, com menor esforço, com menos recursos, porque são aplicados de forma mais eficaz e de uma forma mais eficiente. E, portanto, é esta a nossa recomendação, mais sob o ponto de vista da sensibilização e na sequência daquilo que também já tem sido feito, digamos assim, e haver aqui uma resposta para estas situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Bom, enfim, no seguimento oportuno desta reunião, onde tivemos a oportunidade de analisar também os relatórios e a ação das Forças Armadas durante o estado de emergência e o estado de calamidade, nós tivemos hipótese aqui de recapitular e de refletir um pouco sobre o papel que as Forças Armadas acabaram por ter numa ocasião, enfim, absolutamente inesperada da vida nacional e internacional, mas aquilo que nos interessa naturalmente como prioridade é o cenário português e a defesa da saúde e das condições sanitárias, da segurança e da vida, naturalmente, dos nossos concidadãos. Mas dizia eu, tivemos a oportunidade de elencar aqui, todos os partidos o fizeram de forma, aliás, bastante unânime e bastante representativa do orgulho que podemos expressar e reconhecer às Forças Armadas, as muitas diversas ações que levaram a cabo, seja em áreas de organização e de planeamento, como são questões nomeadamente logísticas, como são questões também de organização propriamente dita, onde as Forças Armadas colocaram os seus recursos ao serviço do bem público, ao serviço do governo, ao serviço dos cidadãos, isto é, sem haver aqui, creio eu, diferenciações e desperdícios conhecidos que sejam flagrantes. Por isso, houve aqui uma ação, de facto, elogiada por todos. E o projeto, esta recomendação do PSD, eu creio que vai um pouco no sentido e recomenda um pouco aquilo que já está a ser feito, enfim, pelo Governo e pelas próprias Forças Armadas, no grau da autonomia que também lhes cabe. Não é? Eu gostava de relembrar, por exemplo, que quando se fala em planeamento e operacionalização, e não meramente das Forças Armadas como um dispensador de meios, que é a expressão que a senhora deputada Miguel Santos usou, enfim, esta crise não está a ser combatida por um Conselho de Sábios, não está a ser combatida por um órgão técnico, por uma comissão técnica, por mais alta que essa comissão técnica seja, que reunisse os secretários-gerais dos ministérios, que reunisse os chefes militares, que reunisse os diretores das polícias, os secretários-geral do sistema de segurança interna, do sistema de informações, enfim, não são esses termos técnicos. Os técnicos estão, obviamente e naturalmente, estão obviamente e naturalmente a dar o melhor de si, a aplicar-se e a contribuir do ponto de vista, um ponto de vista onde são insubstituíveis, que é o ponto de vista, naturalmente, das suas áreas de ação, de especialização, de formação, onde, e aí fazem aconselhamento, naturalmente, ao poder político e fazem a execução das ações propriamente ditas junto dos portugueses e junto das diferentes esferas do Estado. Por isso, o planeamento e a operacionalização é feito pelos políticos, com o risco que isso comporta numa sociedade democrática. E por isso é que existe um Conselho de Ministros, e dentro do Conselho de Ministros está constituído hoje um gabinete de crise que dá resposta a um conjunto de problemas prementes em relação à pandemia e à forma como se combate essa pandemia. E eu gostava de relembrar justamente que o Sr. Ministro da Defesa Nacional é um dos membros desse mesmo gabinete de crise, onde as respostas e o planeamento é decidido ao mais alto nível, no último nível, digamos, de decisão política, ao lado e sob a liderança também do Sr. Primeiro-Ministro. E que o Sr. Ministro da Defesa, enfim, não querendo aqui lembrar o óbvio, não é? Não tutela a Direção-Geral Veterinária, tutela justamente as Forças Armadas. Por isso, as Forças Armadas estão envolvidas do ponto de vista nacional, a nível de planeamento e decisão, no imediato grau de subordinação ao poder político e, neste caso, ao ministro que a tutela. E as Forças Armadas têm estado prontas para todas e quaisquer eventualidades. E a prova foi a discussão que nós aqui fizemos e temos feito. Por outro lado, nós consideramos que o empenho das Forças Armadas, justamente pelas suas capacidades, pela sua natureza militar, independentemente de serem um agente de proteção civil absolutamente fundamental, deve ser também utilizado mediante critérios de proporcionalidade e de necessidade. E isso é importante que fique claro. Na medida em que existem outros agentes de proteção civil que também estão a dar o seu melhor e que são absolutamente fundamentais e, diria mesmo, insubstituíveis no combate à crise. Isto é, as capacidades das Forças Armadas são elas mesmas fundamentais, mas obviamente que podem fazer sinergias e podem complementar, podem reforçar e em muitos casos podem apoiar quer em retaguarda, quer numa intervenção de primeira linha. Enfim, não me compete a mim também fazer essa escala, mas a verdade é que existem já hoje equipas, no caso dos lares, no caso das populações vulneráveis, existem equipas multidisciplinares criadas do ponto de vista da divisão geográfica, isto é, para a atuação no país. Eu, pessoalmente, não tenho propriamente informação de como decorre esse processo, concretamente, mas como cidadão, como parlamentar, enfim, vão lendo naturalmente as notícias que nos dizem que estão criadas para acudir às situações mais sensíveis, equipas que hoje são compostas por profissionais de saúde, nomeadamente fornecidos pelo Ministério da Saúde, naturalmente, pelas autoridades regionais de saúde, por elementos da proteção civil, por autarcas, por elementos das autarquias também, por técnicos da segurança social e por elementos das forças e dos serviços de segurança. Por isso, há aqui um dispositivo multidisciplinar que existe e onde, eventualmente, se poderia somar também, porque não, a componente das Forças Armadas, meramente para reflexão. Meramente não é uma proposta, mas é meramente fica para reflexão. Pronto. Do ponto de vista dos lares, mais uma vez, e destas instituições que nos preocupam a todos, pelo grau de vulnerabilidade que representam e pela proteção que as gerações mais velhas nos merecem, naturalmente, a verdade é que o Governo, como eu dizia, numa perspectiva também de colaboração, de cooperação entre ministérios e não de tutoria única ou de agenciamento preferencial de determinada força ou determinado organismo ou instituição, já está, pelo menos desde dia 7 de outubro, justamente, a empenhar as Forças Armadas ao abrigo, creio eu, posso estar enganado, de um protocolo celebrado com a Segurança Social ao longo deste ano, mas que não é do protocolo, o abrigo desse protocolo é ad hoc, isto é, no fundo, decorre da ação política e do entendimento do Sr. Ministro da Defesa Nacional e da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, já estão a levar à prática um conjunto de ações de sensibilização justamente nos lares, para a formação do pessoal dos lares, no sentido de prevenir a disseminação do vírus. Não é? E nesta nova fase, a informação que vi é que estão abocadas 130 equipas do Exército, não é? 5 equipas da Armada e 4 da Força Aérea, de forma a cobrir todo o território nacional nesta missão. Ora, isto parece-me, eu não sei traduzir em recursos humanos naturalmente estes números, não é? Mas estamos a falar de cerca de 139, não é? Equipas, por supor, em plural, pois estamos a falar aqui, creio eu, de um esforço que será, enfim, espero eu, naturalmente, e acho que esperamos todos, um esforço útil e interessante para a salvaguarda dos lares, para a salvaguarda dos seus utentes, para a salvaguarda das gerações mais velhas a quem nós devemos tanto. Por isso, aquela nova fase que o projeto de resolução do PSD também fala, essa nova fase já está no terreno desde o início de outubro, e eu percebo que o PSD tem a preocupação de não perder a oportunidade política, que é uma questão agora orçamental, isto é, da discussão e do aprofundamento destas matérias, que podem sempre ser feitos, não é? Mas a verdade é que essa nova fase está feita. Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou a alongar-me já mais do que gostaria, enfim, o Partido Socialista não está propriamente contra este projeto. Não é? Acho que carecemos ainda de alguma maturação interna, inclusivamente, sobre este projeto. Mas a verdade é que grande parte do que é proposto já está a ser efetivamente realizado. Não é? e a noção resolutiva, uma coisa é o título, o título é um título absolutamente consensual, recomenda ao Governo o envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento e operacionalização das medidas e ações que vierem a ser adotadas nesta nova fase de combate à pandemia e por aí fora, não é? Isto é, enfim, mas o ponto resolutivo tem, como a senhora deputada Ana Miguel Santos frisou e bem, não é? Tem, enfim, um mandato, se nós quisermos, uma recomendação da Assembleia da República que pode ser um pouco pesada e pode ser um pouco proporcional e dessa forma tornar-se limitativa. Eu sei que não é esse o objetivo do PSD, mas há esse risco de acontecer, porque quando o PSD diz que as Forças Armadas devem ser ou são o agente de proteção civil preferencial para lidar com estes casos, não é? Está justamente, a meu ver, a mandatar. E nesse mandato se vão excluindo outros agentes, inclusivamente outros agentes militares, como a Guarda Nacional Republicana, mas muitos outros agentes civis que fazem parte destas equipas multidisciplinares e, enfim, não é? De outras valências que o Estado tem à sua disposição para lidar com as forças, para lidar com a situação dos lares e com estas situações de vulnerabilidade. Por isso, atendendo a critérios de proporcionalidade e necessidade, nós vamos pensar e vamos naturalmente continuar a refletir, mas agradecemos obviamente ao PSD o esforço, o contributo, é sempre positivo constatar o interesse dos partidos, das forças políticas em atender a uma questão tão específica e tão importante como é naturalmente a salvaguarda dos nossos idosos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui ao projeto de resolução do PSD, portanto, o nosso pensamento vai um pouco na linha do que o Sr. Deputado Diogo Leão aqui exprimiu. Todos nós sabemos que as Forças Armadas têm uma missão primacial, que é a defesa militar da República. Claro que no âmbito da Constituição, também podem colaborar em missões de proteção civil e em defesa das populações. E neste âmbito, no âmbito da Covid, as Forças Armadas têm desempenhado e bem os três ramos das Forças Armadas, desde que ela surgiu no nosso país, não estiveram à espera e prontificaram-se, de facto, a respeitar a Constituição e, neste caso concreto, colaborar nessas missões de proteção civil. A nosso ver, também me parece que este projeto de resolução do PSD talvez seja um pouco extemporâneo. Por exemplo, há aqui alguns dados que é preciso ter em conta. De facto, as Forças Armadas são um dos elementos da proteção civil, mas não podem ter, do nosso ponto de vista, o papel primacial e fundamental. Embora talvez não seja isso que o PSD queira dizer, mas poderá dar a entender. Por exemplo, a nosso ver, o Bloco de Esquerda preferia, por exemplo, quando foi durante a época balnear das praias, em que foram envolvidos vários militares, o nosso ponto de vista era muito mais positivo e até de âmbito à resposta constitucional, que, por exemplo, a Polícia Marítima tivesse mais meios, que era a entidade, enfim, a entidade que devia fazer essa fiscalização, estar mais presente nas praias e debatem-se ainda com muita dificuldade de meios humanos. Aliás, isso é notório, isso chegou-nos, esses elementos, falta de muitos elementos da Polícia Civil, da Polícia Marítima para desempenhar as suas ações, em vez de estar a envolver militares também têm os seus problemas, também provavelmente outras missões poderão não ser feitas. Nós sabemos também que as Forças Armadas têm falta de recursos e isso era fundamental que acontecesse. Portanto, sim, envolver as Forças Armadas no âmbito da proteção civil, no âmbito da colaboração, mas também a par de outras entidades, como os bombeiros, etc. Portanto, até é preferível, em alguns casos, outras forças de proteção civil estejam mais envolvidas do que dar um papel cada vez mais responsável e fundamental até às próprias Forças Armadas. Nós também não queremos, no Bloco de Esquerda, que haja uma espécie de militarização da proteção civil e, como sabemos, Há críticas nesse sentido, e que as Forças Armadas devem estar relegadas, efetivamente, para a missão fundamental, embora colaborando, claro, a missão de proteção civil. Portanto, do nosso ponto de vista, penso que será um projeto de resolução, talvez temporâneo, mas também não seremos contra o mesmo. Olha só, muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada João Vasconcelos. Senhora deputada Ana Miguel Santos, pediu a palavra.
Sim. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Apenas para esclarecer aqui algumas coisas que eu julgo que foram mal interpretadas, e se foram, desde já, ficam como um reforço do esclarecimento. Em primeiro lugar, o deputado Diogo Leão fala aqui que no mandato resolutivo, quer dizer, esta questão já foi falada atrás. Nós daqui a pouco não podemos fazer recomendações ao Governo, porque uma recomendação é isso mesmo, não é nenhuma, do ponto de vista jurídico, não é nenhum comando normativo impositivo. Portanto, é uma recomendação, é uma apreciação. Segundo lugar, este diploma entrou em dia 22 de setembro. Naturalmente, estamos a discuti-lo quase um mês depois. Dizer que é extemporâneo, no mínimo, desculpem, não será muito correto, para não dizer outra coisa. Outra coisa, disse bem que isto começou a ser operacionalizado em outubro. Fantástico para nós, ainda bem que assim é, porque nós não queremos chegar ao fim e dizer que aprovámos, temos mais diplomas aprovados do que o PS ou do que o Bloco de Esquerda, porque não é isso que nos importa. O que nos importa é que as coisas aconteçam, sobretudo num momento tão excepcional. Depois, Sr. Deputado, quando diz que, e isto é um preciosismo técnico, eu compreendo, se calhar nunca planeou uma operação, mas é importante que isto se faça. Quando o PSD refere aqui, sob o ponto de vista do planeamento e da operacionalização, não queremos de todo, nem poderíamos, porque isso não fazia sentido, senão até seria inconstitucional, e ainda bem, porque não queremos alterar isso, nem pode ser posta aqui em causa a questão democrática. Quando se fala em planeamento, não se fala na questão da prévia, da questão política, do Conselho de Sábios, onde está o Sr. Ministro da Defesa, onde estão outros secretários-gerais que até enviam diretivas sobre a igualdade de género, porque essa é então a questão aqui mais prioritária, que não é, temos outras prioridades, como sabe. É importante dizer que, quando referimos aqui planeamento, não é na definição das prioridades nacionais. Quando dizemos planeamento, é que não venha à ordem, só que eles sejam ouvidos relativamente aos... O planeamento de uma operação é já na parte técnica, é já na parte da operacionalização. Ou seja, vem o comando normativo, vem o despacho, vem a decisão política, vem a decisão administrativa e depois, do ponto de vista da operacionalização. Porque as Forças Armadas, quando vão empreender os seus recursos, são aqui militares e sabem do que estou a falar, tem que fazer um planeamento técnico relativamente à utilização de meios. É neste sentido, atenção. É por isso é que convém esclarecer. Quando dizemos aqui o planeamento, é que sejam ouvidos numa fase prévia para, do ponto de vista técnico, dizerem, com base naquilo que têm, disponibilizar. Se me diz que é extemporâneo, ótimo. Se já não faz sentido, ótimo. Nós apresentámos o diploma no momento... Diga? Desculpe, não estou a perceber. Não foi essa a indicação que nós tivemos das Forças Armadas. Portanto, se não é essa a indicação, nós aqui temos que... Aliás, se assim fosse, não tínhamos só as Forças Armadas a empenharem recursos só em lares públicos. Se calhar havia outras prioridades. O que nós recomendamos aqui, aliás, eu volto aqui a relembrar... A nossa recomendação é ao Governo, no envolvimento das Forças Armadas, nas ações de planeamento e operacionalização, porque a operacionalização, evidentemente, já é uma é aqui que elas já estão a ser empenhadas, das medidas e ações que vierem a ser adotadas. Aqui não se fala em agente preferencial de proteção civil. Achamos que, do ponto de vista teórico, eles são. E isso é entendido, digamos assim, isso é uma vex ata questio, quer dizer, não vale a pena estarmos a questionar, porque elas têm essa mundividência, essa pluralidade de meios. Agora, convenhamos, dizer que ela é extemporânea, que quando é uma recomendação, eu acho que, ou inoportuna, ou fora de tempo, isso até, desculpem, não é muito sério, porque nós apresentámos isto previamente, como disse bem, já está a acontecer em outubro, portanto, se nós apresentámos em setembro, nós não temos culpa que hajam prazos, que hajam outras prioridades, nós sinalizámos aquela que é a nossa preocupação. e vamos continuar a fazê-lo sempre que o entendermos. E nós aqui, repito, na recomendação não está aqui uma situação preferencial das Forças Armadas em detrimento de todos os outros. Aliás, não está aqui. Portanto, eu queria aqui esclarecer que no planeamento não há aqui nenhuma vontade de substituição àquilo que é a representatividade política e aos órgãos. O planeamento é na questão da disponibilização dos meios, porque a decisão é aqui, não é no Conselho de Ministros que se diz que se vão aplicar 130 equipas pelo país. Não é nesta fase, é mais na fase mais operacional. E muitas vezes o que acontece, e aquilo que nos tem sido transmitido, é que as coisas já são dadas como adquiridas. E, portanto, eles podem ter, no momento da cooperação, que aliás ontem até falámos sobre isso, e foi relatado no Centro de Ciberdefesa, da necessidade de articulação. E a articulação passa por também envolver as Forças Armadas na definição daqueles que podem ser o número de militares envolvidos. É dar-lhes essa oportunidade também para ser um fator importante. Era só estes os esclarecimentos que eu queria fazer, que isto não fosse tido como sendo mais do que aquilo que é. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada, nos seus esclarecimentos, fez aí uma afirmação que pode ser entendida como uma pequena canelada à mesa da Comissão. De maneira que eu queria dar uma explicação sobre esse assunto. A senhora deputada diz que entregou esta iniciativa no dia 22 de setembro, que é verdade, e que estamos a discuti-lo quase um mês depois. Eu queria só esclarecer que essa iniciativa foi realmente deu entrada na mesa da Assembleia no dia 22, foi mandada descer à Comissão no dia 24 de setembro, dois dias depois, dia 22 foi uma terça, dia 24 desceu à Comissão, e nós na terça-feira, imediatamente a seguir, agendámo-la, dia 29 de setembro. E nessa reunião, o PSD informou que queria, não queria fazer a discussão aqui, queria fazer em plenário. E depois informou posteriormente a mesa que afinal queria fazer a discussão aqui, e isso quando foi feito, já a ordem de trabalhos da reunião da semana passada tinha seguido, e por mútuo acordo agendámo-la para a reunião imediatamente a seguir, que é esta. Portanto, só queria dar essa explicação. Faz favor, senhora.
Senhor Presidente, se o tomou como uma canelada à mesa, não era essa a intenção. O que eu quis foi a afirmação de um facto que tem a ver com a própria... Tem a ver não, com a própria só realidade, claro, dos prazos,
eu,
é só por isso
que eu só queria esclarecer. Pronto. Eu não a tomei como uma pequena canelada, mas não queria que quem não soubesse do processo pudesse entender que isso era uma canelada.
Não,
foi só nesse sentido. Senhor Deputado Diogo Leão, deu a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, só para esclarecer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez aqui o reconhecimento da capacidade de propositura do Partido Social Democrata, da sua liberdade, obviamente, total de ação, não fez quaisquer tipo de considerações sobre isso. E houve outra questão sobre que eu não me lembro, mas foi há bem pouco tempo, para além de termos a gravação, temos certamente, enfim, não é? Os testemunhos de todos aqueles que assistiram, eu não me lembro de ter feito considerações sobre ser extemporâneo ou deixar de ser extemporâneo esta, bom, mas foi-me a mim imputado ao Partido Socialista essa referência.
Eu nem creio que a extemporaneidade foi uma referência do Sr. Deputado João Vasconcelos, não foi uma referência do Sr. Deputado Diogo Leão, mas era, pelo menos o que eu retive das intervenções foi nesse sentido.
Mas não fiz quaisquer considerações sobre datas, inclusivamente, não fiz quaisquer considerações sobre datas, e a posição do Partido Socialista, como disse, necessita maturação, naturalmente, mas é sobre a substância, sobre dúvidas em relação à substância, nunca sobre o processo, não é? Datas, prazos, nada disso. É acharmos que, em grande parte, já está a ser feito aquilo que o PSD propõe. Muito obrigado.
Foi a percepção que eu tive também. Foi a percepção que eu tive. A primeira parte foi, de facto, o Sr. Deputado Diogo Leão que referiu, da resposta da Sra. Deputada Ana Miguel Santos. A segunda parte, creio que foi o Sr. Deputado João Vasconcelos. Bom, mas o relatório está apreciado, não é aqui votado, segue para está apreciado e discutido, segue para a votação em plenário. E fica assim concluído este ponto de ordem de trabalhos. Passamos ao ponto seguinte, outros assuntos. Eu não sei se algum dos Srs. Deputados tem algum assunto que queira colocar à Comissão. Eu tenho apenas um, que é o de vos lembrar que na próxima segunda-feira temos agendada a visita ao Museu Militar, nos moldes idênticos àqueles que ocorreu a semana passada a visita ao Museu de Marinha. Já temos aqui um conjunto significativo de senhores deputados inscritos para essa visita. À partida está prevista para as 12 horas aqui da Assembleia da República. Senhores deputados, muito obrigado e até logo.